Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma terça-feira de histórias incríveis, fantásticas. E hoje vai ser mais gelada. Hoje a nossa live vai ser lá do frio do Ushuaia. Mas eu já sei que o Eduardo está bem quentinho a bordo do Guga Bui. E ele vai contar para nós como é que é viver num veleiro e estar isolado. Isolado mesmo. Seja bem-vindo, Eduardo.
Olá. Olá, boa noite. Tudo bom?
Boa noite, tudo bom? Ai, que graça poder ver o Guga Bui aí. Você está aí dentro.
Estou a bordo. Tá a bordo bem congelado, que tem bastante neve em cima.
Sim, mas você tá quentinho aí dentro. Eu tô vendo que não tá de casacão, todo encapotado.
Não, o barco tem isolamento, tem calefação. Dentro do barco é outra vida, mas fora tá frio. Deve estar uns 2 negativos com sensação de 7. Algo assim.
Nossa, e dentro do barco tá quanto, mais ou menos?
Ah, deve estar uns 15 graus aqui, mais ou menos. Não, está uma temperatura bem agradável. Dentro do barco, um moletomzinho já é suficiente.
Ó, já temos uma pergunta aí. O Breno Souza já está perguntando. O Guga Bui é um veleiro de aço ou de fibra?
É de fibra.
Fala um pouquinho
não
do Guga
Bui. Não seria o barco mais recomendado para essa região, que aqui predomina ventos muito fortes e seria mais recomendado seria um barco de aço, né? Barco mais resistente. Mas o Guga Bui é forte. Viemos para cá na primeira vez em 2014. Fizemos a volta na América do Sul. E o barco ficou por aqui. Eu conheci essa região e fiquei apaixonado. É um lugar muito bonito. E, bom, e a pandemia me agarrou aqui e estou aqui até agora.
Qual é a construção do Guga Bui?
O Guga Bui é um brucifar. Ele foi feito pelo John Alne em Niterói, em 89.
Nossa, ele já é um senhor.
Já. Já tem algumas milhas.
É, muita água passou por esse casco, né?
Sim. Alguma.
Algumas. Ele tem quantos pés mesmo, Eduardo?
Tem 40 pés.
40, um bom tamanho, né?
Eduardo, eu acho que esse tamanho, para viajar com uma pessoa, duas, é um tamanho ideal, porque ele não é tão grande e também não é tão pequeno, ele te dá um espaço bom dentro para ter tuas coisas, poder receber gente.
Fica bem confortável. Tu conhece o Guilherme Sucena, né?
Conheço, claro.
Acabou de dar boa noite dizendo que está feliz de te ver aí. Ele já participou de uma live conosco.
Ah, bem que legal. Bom saber que o pessoal está aí.
É, eu vou te dizendo, quem quiser dar um oizinho aí para o Eduardo Zanella, eu já passo para ele de novo. Alguns passaram e não quis interromper. Nossa, olha essas imagens. Mas antes, eu quero saber. Bom, você é gaúcho, conterrâneo. De onde?
Eu sou de Farroupilha, bem ali, bem pertinho do mar. Nasci em
Eu ia dizer como.
Farroupilha e já de criança mudamos para Santa Catarina. E moramos em várias cidades, Santa Catarina, no interior e no litoral. E por volta de 88, 89, que eu tive o primeiro contato com o barco. Foi quase uma paixão, e daí para frente. Começamos com um barquinho pequeno, um laserzinho, um snipe, fomos crescendo até chegar onde estamos agora.
Ah, você começou a tua história, então, da vela em Santa Catarina.
Isso, exato, em Itajaí.
Ah, tenho que te interromper. O veleiro Caboges Está dizendo, dá-lhe Zazá, estamos todos fazendo churrasco aqui no Bracuí e assistindo essa live, que legal.
Manda um abração para a turma, a saudade é grande aqui.
Pois é, eu queria falar saudade. Mais da tua história, mas fala da tua saudade, porque você está mais de um ano aí no Chuaia, né?
É, bom, estou aqui desde a... Estou, como digo a todo mundo, há uma pandemia aqui. Estamos passando uma pandemia, porque estamos desde... Cheguei aqui 10 de março do ano passado, para ficar até o dia 15. Estava com a Cris, no nosso projeto do The Edge, e viemos aqui para comprar umas peças, as peças de posição para o barco, porque estávamos em Porto Ilhas, e Porto Ilhas não tem quase nada. Aí, bom, ficamos aqui e tal, compramos todo, abastecemos o barco, chegaram uns amigos, e no dia 15 fomos fazer os trâmites legais, que aqui são 3 trâmites que tem que fazer, basicamente, é a marinha, é a aduana e a imigração. Já tínhamos marinha pronta, aduana pronta, estávamos todos na imigração, carimbando os passaportes para ir para o Chile. E, de repente, o cara da imigração me devolveu os passaportes e disse, olha, vocês não podem sair. Disse, mas como? Não, meu amigo, fecharam as fronteiras, ninguém sai. Aí foi uma correria, o pessoal teve que voltar para o Brasil e ficamos eu e a Cris aqui no início. E a Cris ficou aqui, acho que até agosto, setembro, nem, não lembro direito a data. E eu continuo aqui, continuo esperando abrir o Chile. Porque antes de voltar para o Brasil, eu tenho que passar pelo Chile. Porque quando viemos do Chile, nós tínhamos feito a regata do Cabo Horn. Então eu tirei quase tudo que não era necessário no barco, para o barco ficar mais leve. Tratava-se de uma regata. Sim. E, bom, como eu vim para cá para 3-4 dias, ficou tudo no Chile. Então, as coisas ficaram, metade das coisas lá e metade aqui. Agora eu estou esperando que abra a fronteira para voltar.
Então, está quase um ano as tuas coisas lá, motor de popa, vela, estão lá no Chile.
Está todo no Chile, está na escola de vela, mais austral do mundo, Sedena. Estão ali esperando. Estão aí me esperando, a hora que abrir, voltamos para o Chile.
E você está aí, então, com poucos contatos. Não tem muita gente aí para te ter contato, ainda mais porque fecharam as fronteiras, né?
É, de estrangeiros, tem muito pouco aqui. Tem um barco agora, que é um barco australiano, que é de um casal, que ele é chileno e ela é americana, que chegaram faz pouco tempo, faz um mês mais ou menos, que eles vieram do norte, eles estavam em Buenos Aires, e vieram para cá. E, bom, estão aí, na mesma que eu, esperando abrir o Chile, porque eles querem fazer os canais para seguir para a Austrália.
Ah, eles querem ir para a Austrália. Nossa, falando de frio, olha isso. Isso está assim agora, né?
Essa é a minha bicicleta.
Como é que você pedala? Nem pedala agora.
Não, não, agora não tem como. Essa última semana nevou bastante. É, o pessoal está mais ou menos... Foi um metro de neve na cidade. E, bom, até agora não parou. Até agora há pouco estava nevando. Só que aí fora eu quase nem saio.
Bom, o Guilherme até está perguntando se você está usando bastante meia por aí, porque tem que usar muitas meias e bota, né, para pisar nesse gelo.
Com certeza, com certeza. No mínimo 2. Usa no mínimo 2 de cada roupa.
Caramba.
Ontem eu tive que tirar a neve do barco, porque ela vai se acumulando muito e vai começando a pesar o barco. Eu fiquei 4 horas tirando neve de pá de cima do barco.
Meu Deus! Bom, para andar tudo, ó, o Maurício Rosa, nosso amigo Maurício Rosa também, que vive a bordo, está dizendo que é para te ir para a Bahia, ó, se está muito frio.
Ô, saudade da Bahia! Se eu sair daqui para a Bahia, é capaz de eu derreter. Estou tão acostumado com esse frio.
Ah, é verdade. Até a Tereza Serrote, do Pier 26, está te dando uma boa noite. Querida, quanta gente querida.
noite.
Nossa, Eduardo, tu está vendo que tem muitos amigos, gente querida que está aí querendo saber da tua vida. Como é que está sendo estar isolado? Na verdade, eu sei que você até tem alguns amigos por aí, né?
É, isolado a gente não tá. Brasileiro já sabe como é que é. Brasileiro, quando chega, começa a juntar gente. E, bom, eu tô aqui no clube Afacim, e fiz muitas amizades. O pessoal daqui é excelente, não tenho o que dizer do pessoal. O pessoal trata bem, se preocupa contigo, te ajuda em tudo. Então, no final, aqui, juntamos uma turminha, agora com a pandemia bem reduzida, somos 7, 8 os que mais se encontram. E, bom, estamos aproveitando o que dá. Semana passada tivemos fechado de novo, nos fecharam por 9 dias, restringiram a circulação toda, a navegação. E, bom, estamos aproveitando aqui.
Tá, mas restringiram a navegação, mas vocês, essas 7, 9, até 9 pessoas, vocês se encontram aí no clube?
Sim, agora sim. Na semana passada, não, porque semana passada eles restringiram tudo. Proibiram encontros sociais, tudo. E aqui, não, aqui durante a semana a gente sempre se junta, faz alguma coisa, e sempre essas mesmas pessoas. Então, eu tenho me cuidado muito esse problema da pandemia, até porque eu estou sozinho aqui. Então, tenho que me cuidar. E ontem, por felicidade, me vacinaram, então já tomei uma dose da vacina, já está um pouquinho mais tranquilo.
É, tem que se preservar. Antes de a gente continuar, o Ricardo Ataíde está perguntando como você faz para a água dos tanques não congelarem, hein? Ainda mais porque é
Então,
fibra o barco.
a água do mar aqui não congela. A água do mar deve estar uns 4 a 5 graus. Então, a tubulação do barco, os tanques, eles não congelam. Agora, o problema é a água do pier. Que a água do pier congela. A água que vem da torneira. Então, o
Sim.
pessoal deixa aberto uma torneira aberta na rede inteira do pier para correr um filete de água e não congelar. Aí tu consegue abastecer o barco. Mas se tu dá uma bobeira, esquece, trancada, fechada, coisa, uma noite, esquece. Outro dia de manhã tá tudo congelado e não sai mais água.
Nossa, isso, eu não tinha pensado nisso também, né, Eduardo? Não pode vacilar mesmo.
Não, aqui as coisas, aqui na Patagônia, é uma região, aqui as coisas variam muito rápido, principalmente o clima. O clima, tu pode estar assim com um sol maravilhoso, sem uma nuvem no céu, em 10 minutos vira um inferno. Entra um oeste, que é o predominante daqui, oeste, sudoeste, entra 30, 40 nós com chuva, com neve, com gelo. Então, tu tem que estar muito ligado em previsão, nas previsões do tempo, na variação do barômetro. E tu tem que fazer as coisas antes de acontecer.
Sim.
Não é, não dá para esperar a coisa acontecer para te amarrar o barco. Não, tu olha, putz, vai entrar 40 nós, que eu vou passa mais um cabo. Então tem que ser sempre an antes do acontecer.
Você falou hoje para mim, eu te perguntei, se você, até para as pessoas saberem, se você está na poita, se você está no cais, no pier.
Não, hoje eu tô no cais. Eu tô desde que começou essa última nevasca no cais, porque a minha calefação agora é elétrica. Aqui eu tenho. Eu estou instalando uma calefação a diesel. E amanhã espero ter concluído essa instalação. E aí eu volto para a poita. Eu, como me tornei sócio do clube, eu tive que fazer uma poita para mim. Então fiz uma poita, assim, poita, como se diz, uma poita para furacão. Uma poita bem forte, bem pesada. E eu prefiro muito mais estar na poita quando entra essas ventanias loucas que entram aqui. O barco sofre menos, tu sofre menos, não fica se espremendo no cais. Para mim, a vida na ponta é muito melhor que a vida no cais.
Ah, com certeza. Depois, quando a gente der uma brecha, tem muita gente aqui, vários amigos dando oi, falando, gente dizendo que é fã, depois nós vamos falar disso. Mas uma coisa, eu adorei a história que você me contou. Como é que você achou a posição melhor para poita?
Bom, como eu moro dentro do barco, então a gente procura certos confortos, né? Então me deram uma área, olha, tu pode botar a tua poita nessa região. Pego eu o botinho, celular e vão procurar o sinal do Wi-Fi. Aí eu procurei onde tinha um sinal mais forte do Wi-Fi, bom, e botei minha poita ali. Que aí com um repetidor desses de casa eu consigo captar o Wi-Fi da Marina.
Então você não vai estar totalmente isolado, vai poder dar um oi e conversar com as pessoas.
Claro, claro. Isso é um conforto.
Para você, outra coisa que você me contou, para você poder se associar ao clube, o que que você teve que fazer?
Bom, eu tive que fazer a residência aqui. Eu fiz a residência na Argentina, para poder me tornar sócio do clube e para poder ficar aqui, porque as tarifas que fazem para estrangeiros são um pouco salgadas. Pro brasileiro. Então, com essa residência, eu pude me associar ao clube. E também pelo fato de eu tenho receio de abrir em Argentina e não abrir Chile. Porque, como já venceu todos os prazos de imigração, isso aí, todos foram vencidos, eles são renovados automaticamente enquanto está em pandemia, enquanto está fechado. E quando abrem, vão te dar um X de dias para te ir embora. Então, aí, com a residência, não tem esse problema. Agora, o problema que eu estou tentando sanar é o problema do barco junto com a aduana, que eles te dão 8 meses da permanência no barco e já fizeram mais uma de 8 meses, são aí a segunda de 8 meses. E agora não sei se vão renovar de novo. Eu acredito que se continuar fechado as fronteiras marítimas, vão ter que me renovar, porque senão eu tenho que sair daqui e ir diretamente ao Brasil. Eu não posso tocar mais, depois de sair daqui, eu não posso tocar mais nenhum porto argentino. E como o Chile está fechado, o Uruguai está fechado, não tem outra, tem que ir direto ao Brasil.
Nossa, mas não, eu acredito que com a história da pandemia eles vão prorrogar.
Eu também acredito, mas eles não falam nada até a hora. Então, eu acredito que sim. Enquanto não abrirem, eles não vão fazer problema nenhum. Tem vários barcos aqui com esse mesmo problema, que são alguns estrangeiros que deixaram o barco aqui.
E Eduardo, barco, a gente que morou a bordo, a gente sabe, sempre tem que ter manutenção. Como é que você está fazendo? Porque, primeiro, você falou que levou 4 horas tirando a neve de pá, né? E tudo fechado. Como é que faz para fazer manutenção?
A manutenção, quem faz aqui tem pouca, como dizer, mão de obra qualificada para náutica, tem muito pouca, é quase inexistente. Então, manutenção, eu mesmo faço as coisas.
Tá, mas e peças, acessórios, tudo que você precisa. Aí, ó, as poitas, as defensas que você
As
falou.
defesas. Sim, as defesas. Essas defesas são as defesas usadas aqui. São muito grandes, é quase o tamanho de uma pessoa. E quando entra o vento e começa a te empurrar pro pier, não tem. A defesa nossa do Brasil aqui não funciona. Elas ficam tão fininhas que o casco toca. Aí tem que conseguir uma defesa grande dessa aqui.
E essa foto foi agora há pouco, né? Que você
É, foi
fez.
agora, no final da tarde. Aí tu vê que o barco tá limpinho, né?
Tá, com pouca neve, mas olha o bote. O bote está ali
Não.
cheio.
Tirei a vacina do bote. tu olhava aí, tu não via o bote embaixo, só via uma capa branca.
Nossa, olha como faz a limpeza do fundo. O Ricardo, a Thaís está perguntando. Eu também fiquei imaginando isso, porque com esse frio nem pensar, né?
Bom, eu tive uma experiência em mergulho aqui, num dia que eu fui para uma ilha e, felizmente, peguei um cabo de uma armadilha de centoia que estava perdido, enrolou no hélice. Era um dia lindo de sol, era verão, ia ter o quê? Uns 8, 10 graus. Eu olhei e disse: ah, vou pular para tirar o cabo. Nossa, montei o equipamento todo de mergulho, botei a roupa, eu só tinha uma roupa de neoprene curta e fina, né? Para usar no Caribe. Eu disse: ah, vou descer 5 minutos, não passa nada. Não tem ideia. Foram 5 minutos que eu pensei que ia morrer, pensei que ia congelar.
Sim.
Sim, foram 5 minutos. Eu desci, consegui cortar o cabo, voltei tremendo roxo. Aí já me enfiei no chuveiro quentinho e beleza. Aí depois dessa eu não mergulho mais. Mas aqui tem mergulhadores, o pessoal mergulha. Inclusive, agora eles estão me cobrando de fazer um mergulho com roupa seca, uma roupa de mergulho que tu põe por cima da tua roupa normal. Tá de calça, de como tu tá agora, tu veste a roupa, ela é totalmente impermeável, tu infla ela um pouco, ela fica com uma camada de ar, e o pessoal diz que não passa frio. Não sei, eu não acredito muito, que eu passei muito frio.
Passa um pouco no nariz e usa uma luva grossa nas mãos, mas aguenta. Eu acho que
É,
vale a
aguenta.
experiência.
É, não sei. Vou esperar para o verão. Quando chegar o verãozinho, pode ser.
E como é que você está fazendo com a alimentação, tudo? Porque você tem que sair para fazer as compras, né?
Então, aqui a cidade está toda aberta. Aqui tem um mercado bem próximo, há uns 10 minutos caminhando no máximo. E tem de tudo. No meio da pandemia, andou tendo assim um desabastecimento, mas meio que voltou ao normal já.
Essa
Aqui
imagem é
ainda tem
onde?
abastecimento.
Desculpa, eu te interrompi na hora. Aonde que é essa imagem?
Essa imagem foi em. Essa imagem é uma imagem antiga, sempre foi em Porto Williams, em 2014. Quando nós fomos fazer a primeira vez do Cabo Horn, estava eu, meu pai e o Paulão, um amigo nosso de Porto Alegre. Essa foi uma nevasca, essa neve toda foi de uma noite.
Nossa! Bom, tu já pegou aí também uma neve dessas, ou não?
Já. O problema dessa última é que está nevando desde terça-feira passada. Faz uns 7, 8 dias que está nevando sem parar. Para muito pouco.
É, hoje à tarde, para quem não sabe, nós conversamos, Eduardo, ele me mostrou lá fora que agora realmente não dá, até tá noite, né,
Não,
Eduardo?
não dá. Agora é noite. Aqui tá escurecendo. 5 horas da tarde já está escurecendo.
E
Aqui
você me...
é interessante é como o sol passa. O sol não passa no meio, em cima da gente, como passa no Brasil. O sol aqui, ele passa pela lateral. Aqui tu nunca vai ter um sol a 90 graus em cima de ti. E no inverno, pior ainda, porque ele passa atrás da montanha. Ushuaia, 3 horas da tarde, já começa a ficar na sombra.
Nossa, 3 da tarde. Que frio. O Gerson Nani está perguntando se você está comendo macarrão.
Muito! Muito macarrão!
É mais fácil, né? Você me contou também de uma história de uma ilha que você andou mexendo. Como é que foi essa história, arrumando o local?
É, bom. Nós ficamos muito tempo parados, uns 2, 3 meses parados, no início da pandemia, que tu não podia sair do clube. Nós estávamos em 5 barcos, então virou uma família, mas a gente só podia viver dentro do clube. Ainda bem que nos deixaram usar o clube totalmente fechado, ninguém de fora tinha acesso, e deixavam sair uma vez por semana para fazer compras. E assim foi, né?
Tá, daí você fazia. Mas aí, como é que surgiu a ideia de ir para a ilha, um
Ah, bom,
local que
da
você.
ilha. Bom, depois quando abriram a navegação, eu comecei a navegar com o pessoal daqui, né? Eles convidavam, ah, vamos sair, porque quando abriu, todo mundo estava louco. Foi um dia, e quando abriu, saíram quase todos os barcos do clube para pegar, para abrir as velas, secar a vela. Aí me convidaram e disse: olha, tem uma ilha aqui em frente ao Ushuaia, são as Islas Bridges, um local chamado Puerto Carelo, que o clube tem um pier e tinha um, como é que eu vou dizer, um refúgiozinho. É uma casinha bem pequenininha, não é uma casa, era um abrigo que tinha dentro uma salamandra. Ele é todo feito com essas telhas de zinco que temos no Brasil. Aqui se usa muito na construção, que é a única coisa que aguenta o vento e a neve, é isso aí. E era todo furado, entrava lá dentro, era um frio desgraçado. E como eu estava sozinho, e comecei a ir para essa ilha e disse: ah, já que eu estou aqui, vamos começar a arrumar o ranchinho. Aí falando com um, trazia material, fomos isolando, fomos arrumando. Bom, isolamos todo ele. Aí já surgiu a ideia, aumentamos um pouquinho. E ficou como uma subsede do clube. E eu passo muito tempo aí, até para ficar isolado, porque aqui na cidade, bem ou mal, vem gente te visitar. Tu vai sair, tu vai no mercado, tu vai comprar alguma coisa. E ali eu fico mais seguro por causa do vírus. E eu passei muito tempo. É um lugar lindo, tem muito leão marinho por perto, tem a fauna, muito, muito pássaro. É muito bonito o lugar.
E você gosta então desses momentos de ficar só?
Não gosto. É, o bom se poderia estar todo mundo junto, mas agora o que pode-se fazer? Não
É, isso é verdade.
tem que dançar conforme a música. Mas o pessoal se reúne, final de semana o pessoal vai muito para a ilha.
O Marcelo Peixoto, ele está perguntando, que ele tem uma curiosidade. Por que as fronteiras marítimas são mais restritivas do que as aéreas em tempos de pandemia? E te manda um
Olha,
abraço.
eu não sei, eu acredito que isso seja por causa do controle, porque a fronteira aérea, tu bota todo mundo num aeroporto, tu tem muito mais controle de quem entra e sai. A marítima, o cara cruza, como aqui para cruzar para ir ao Chile, 6 milhas tu já está em águas chilenas. Então é muito mais fácil para o pessoal furar o negócio. Eu acredito que é por causa disso. Aqui na Argentina, eu não sei de caso de barco que entrou, principalmente de veleiro. O Chile eu sei que recebe, mas são casos de emergência, as coisas assim, eles recebem. O Chile ficou muito menos restritivo durante a pandemia para navegação. Aqui na Argentina, a gente só podia navegar aqui dentro da Baía de Ushuaia. O Chile, tu poderia navegar todo o Chile, estando dentro do Chile, é lógico. Ou seja, se tu estivesse em Porto Ilhas, tu quer ir para Porto Montt, pode ir. Aqui na Argentina, ainda não sei se pode, eu acredito que não. Tu não pode ir de um porto a outro. Só pode navegar do porto que te encontra.
O Rico Cacai está perguntando, está te dando um oi e perguntando, isso você já falou, mas repete de novo. Ele quer saber como é que você está usando aquecedor dentro do barco.
Bom, então até amanhã, não é até hoje, até amanhã, a gente usava dentro do barco um calefator elétrico, esses elétricos pequenininhos como tem em casa. E quando eu estou ancorado, eu tenho um gerador, ligava o gerador e o gerador provia. Agora eu comprei um a diesel, gerador a ar, um vebasto a diesel. E a partir de agora, espero que seja mais eficiente, porque está começando a ficar bastante frio aqui.
Ah, é? Então, É, também com essa neve toda em cima do barco aí, né? Ó, esse vídeo você fez agora à tarde também para nós, né?
Esse é o barco do australiano. Essa neve que tem na proa dele é o que tinha na proa do meu barco, porque ele não limpou o barco dele todo. Eu tive que limpar porque estava muito pesado. A gente nota aqui pelo próprio movimento do barco, sente que ele está muito pesado com a neve. E a
Sim.
partir de agora vai começar a fazer muita temperatura negativa. Então, quando neva, a neve está fofinha, então é fácil tu tirar com uma pá. Agora, tu deixa 2, 3 dias, essa neve vira gelo. Fica duro, aí tu tem que quebrar o gelo para poder tirar.
A juiz que, hein?
Vá,
Para conseguir
nem.
esse gelo. Para aquecer, para tudo. Essa também foi hoje, né?
Bom, gelo não vai faltar. Daqui para frente, até outubro, não falta gelo.
Nossa. Eduardo, que é alguma dificuldade, alguma coisa que você está sentindo aí, ou mesmo com o Guga Bui, nesse momento?
Dificuldade nenhuma. Não tem muita dificuldade. Eu estou acostumado a viver no barco, a fazer todas as coisas. Tem a rotina do barco, manutenção, lava isso, arruma aquilo, troca uma peça. Dificuldade não tem muita. Aquilo que tu perguntou de manutenção, aqui não tem muita peça, muitas coisas tem que pedir para Buenos Aires te mandar. E nem sempre tem o que tu precisa.
Sim.
Dificuldade não. É o normal da vida de todo velejador.
Normal. Os livros
Essa
você já
foto
leu,
aí
releu?
é da ilha.
Desculpa, eu te interrompi.
Ah, essa foto aí é no pier da ilha que eu fui. Eu não tenho nenhuma foto do refúgio, mas esse é o pier, ao fundo está o Shuaia. Ao lado do barco, ao fundo, é o Shuaia.
Aí da ilha, então.
Ah, isso aí é a Baía La Pataia. É a última baía mais a leste mais a oeste, perdão, da Argentina. Isso passou um fato interessante. Bom, depois que liberaram a navegação, eu comecei a navegar. Eu disse, pô, já que eu estou aqui, eu vou conhecer a parte do Beagle da Argentina, porque geralmente a gente só navegava na parte chilena. Que tem os canais, é mais bonito. Eu disse, bom, vou começar a conhecer. Aí eu fui para essa baía, La Pataia. Foi aí, ancorei, estava sozinho, geralmente saí sozinho. Passou um dia, no segundo dia, a Marinha me chama pelo rádio. Gabui, oh, tudo bem? Tá? Você tem que voltar para Ushuaia. Eu disse, ué, mas por que eu tenho que voltar para Ushuaia? Ah, porque aqui tudo. Toda a movimentação do barco, por mais de 24 horas, tu tem que ir na marinha e preencher vários formulários. Não é um formulário, são vários formulários. São seis formulários para se tu vai navegar mais de 24 horas. Tu tem que dar onde é que tu vai, quando é que tu volta, todas as informações. Bom, e aí me chamaram, disse, mas o que aconteceu? Por que que eu tenho que voltar? Não, o Ushuaia voltou à fase 1. Fase 1, o que que é? É restrição total. Não pode navegar, não pode nada, tem que fazer quarentena, tem que ficar trancado no barco. Eu disse pro cara, bom, eu tô sozinho, ancorado numa baía, dentro do meu barco, pô, tô aqui fazendo isolamento, tô aqui. Não, não, senhor. Por ordens, o senhor vai ter que voltar para se isolar em Ushuaia. Então, eu achei uma coisa sem sentido, porque. Mais isolado que eu estava, impossível. Mas o que eu posso fazer? É, ordens são ordens.
Teve que voltar, então.
Tive que voltar para Ushuaia e cumprir o isolamento em coisa da pandemia, ninguém
É
sabe.
verdade. O Breno Souza, ele está fazendo uma pergunta, até ele mesmo disse, né? Que foi uma pergunta bem discreta. Se você não quiser responder, tudo bem. Como ficam as questões financeiras, tanto tempo distante e não planejado, porque é a pandemia que te pegou, né? Como você está se organizando?
A parte financeira foi a mais comprometida de todas, porque nós tínhamos um planejamento no nosso projeto e o negócio foi cortado assim, faca, a guilhotina. Bom, alguma coisa tinha de economias, alguma coisa tinha no Brasil, família ajudou um pouco, consegui fazer alguns charters aqui, consegui levar um pessoal a passear e assim que fosse. Estou me mantendo até que abra, que eu possa abra o Chile, que eu volte a trabalhar com o barco. Por enquanto,
Sim.
estamos se mantendo, estamos brigando para ir para frente.
Não dá para dizer que você está comendo feijão com arroz, porque o feijão não deve ser tão fácil de achar.
Nem fala, feijão. Fácil é caro aqui o feijão. Ai, mas que saudade de uma feijoadinha do Brasil. Eu tenho muita, hein?
Imagina, não, depois eu vou pedir, mas quando a gente tiver tempinho, pedir para o Yuri repassar todas as mensagens, que tem muita gente falando do churrasco, das
Ah,
comidinhas
nem
gostosas,
fala.
que estão aí curtindo. Por isso que você tem que contar muito, Eduardo. Eu quero puxar a conversa, quero que tu conte muita coisa aí para a gente, esse pessoal todo que tem esse carinho especial por você. E,
Ah, nem
Eduardo,
fala, que a saudade é grande.
imagino,
Mesmo
nós
que dá
estamos
vontade
falando.
de cortar os cabos e ir embora pro Brasil. O problema é que agora é muito duro. Tem que fazer essa perna inteira sozinha é muito complicado.
Ó, aposto
Daqui
que
para
vai ter
baixo.
voluntários. Alguém aí se voluntaria para voltar com o Eduardo?
O
Para que
problema é entrar na Argentina. Esse é o
é.
problema todo. Não tem como. Eles não te deixam entrar.
Ah, o Paulo Fax. Conhece o Paulo Fax, né? Ele ainda volta, vem para uma live.
Sim.
Está te perguntando, voltar de avião com barco? Qual a previsão,
Ah,
Dudu?
tem que levar a casinha embora. A casinha não pode ficar aqui.
É, né? Com certeza, é o casco, né? É o teu
É, lógico.
casquinho. E,
Ah.
Eduardo, nós estamos falando como a Argentina está sofrendo, como várias partes do planeta estão tá sofrendo com a economia. Provavelmente eles vão abrir aos turistas estrangeiros agora para essa temporada.
Eu acredito que sim, que agora em julho começa a temporada das estações de esqui. Ah, Ushuaia, no inverno, vive muito, mas muito do turismo do brasileiro que vem esquiar aqui. A grande parte da renda, da receita deles é isso. Ano passado eles abriram o centro de esqui, mas só para argentinos, e foi meio complicado, porque não tiveram o retorno que eles queriam. E eu já vi algumas entrevistas de autoridades, de pessoal do comércio, que eles estão planejando para julho abrirem para o pessoal vacinado. Que eu acho que a tendência mundial é tu poder viajar com a tua carteira de vacinação. Estamos
Verdade.
torcendo para que seja verdade isso que abra. Porque já está na hora de abrir, né? Chega, né?
É, vamos ver se contém nessa pandemia. O negócio é a vacina mesmo. Olha, acho que a tua irmã, Luciana Zanella, passou o nome, não me lembro, disse que está morrendo de saudades. A Luciana Tramontina Pazan, meu irmão aventureiro. Assim que abrir a Argentina, vou te visitar. Eu falo,
Era para eles
não.
terem vindo ano passado. Estava tudo planejado para eles virem ano passado, para esquiar. Bom, vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco abre.
Com certeza, ela tomando a vacina. Não, o Paulo Fax, teve o Giba, todo mundo falando, ó, nós vamos para voltar contigo.
Ô,
Inclusive.
Giba, ô. Saudade da turma.
Imagino, né, Eduardo? Porque eu acho que você. A gente se conheceu também, eu nem me lembro, faz alguns anos, até na verdade foi na produção do Globomar, né?
Ah, faz tempo, hein? Faz bastante
Faz,
tempo.
né? E eu noto como as pessoas têm um carinho especial, porque tu é uma pessoa divertida, brincalhona. Como é que
Obrigado.
tá fazendo? Porque eu acho que isso que as pessoas que te gostam, e mesmo você, tá sentindo falta desse calor, né? Essas brincadeiras do Eduardo
É. É, aqui
Zanella.
faz falta. Muita falta os amigos aqui. Faz muita falta. Mas tudo tem seu tempo. Uma hora a gente junta todo mundo de novo e seguimos para frente.
Com certeza. O Rodrigo Segatti, vamos todos os primos esquiar aí, Duda. E depois passamos no Marcelo, no Chile.
Ah, que beleza, Rodrigo. Primaiada toda aí, presente.
A Dagmar Bernardes, Vera, fala para o Sanada que meu marido, Juan Pérez, está mandando um abraço para ele. Eu não sei quem é. O Giba falou, Vasconcelos, disse que vocês fizeram o Cabo Horn juntos.
Claro, claro, foi muito legal, foi muito legal. Fizemos na regata, na primeira regata do Cabo Horn.
Ó, pessoal, que está aí assistindo a live, vão preparando a carteira aí, ó, porque ele está passando aí quase 2 anos de pandemia. Vão fazer turismo lá. E não esqueça de levar o feijão dentro da sacola, né?
Ah, com certeza, feijão e farinha. Mas
Oh, o
é.
Felipe.
Falando na
Oi.
regata do Cabo Horn, o pessoal já está começando a se organizar para fevereiro. Ano passado tentaram organizar, mas o Chile não, eles não deixaram fazer. Mas esse ano parece que vai dar certo. Vamos lá, vamos para a terceira. Já fizemos duas. Bom, as duas
Ai.
que tiveram.
Quantas pessoas estavam a bordo da regata? Contigo.
Ah, um, dois, três, acho que cinco, mais ou menos cinco pessoas. Cinco, seis, o máximo que dá para botar dentro do barco são seis pessoas, senão fica desconfortável.
Sim.
Mas a
E foi
regata é
tão.
muito interessante, porque é uma regata muito amistosa, assim, junta gente de toda parte do mundo, tem chileno, argentino, inglesa, tinha um barco de polaco, americano, e é muito legal, e os chilenos são bem competentes, eles prezam muito por segurança, então é muito legal. Bom, quem fez já sabe como é que é, né? O Giba pode falar bem.
E o Guga Bu se comportou bonitinho durante a regata.
Andou bem. O Gabui anda, ele anda direitinho. A gente deu um susto nos chilenos aí, mas.
Por que deu um susto nos chilenos?
E quase ganhamos deles.
Sério?
É.
Opa!
É que aqui a gente anda com muita coisa no barco. Isso que eu tirei bastante coisa do barco para aliviar, mas não tem como tu não andar com o barco carregado. Tu tem que ter muita coisa. Tu tem que prever que tu pode ficar preso numa ancoragem por 10 dias. Que entra uma frente dessa que segura aí 7, 8 dias numa ancoragem. Tem que ter estrutura, tem que ter comida, tem que ter água, tem que ter tudo, tem que ter combustível. Então a gente anda muito pesado.
Sim, tem que ter essa segurança, mas eu acredito que a maioria, né, anda assim,
Não, é,
partindo.
aqui é todo mundo, é. Todo mundo é assim.
É.
Tanto
Então,
os
na
barcos
verdade.
que correm a regata, não, são barcos de regata, são barcos de cruzeiro.
Isso que eu ia dizer, não é uma regata, é um passeio, é uma diversão, né? Ela não se torna tão competitiva.
É, não, né? Até o apito da largada.
É.
Depois que
Olha.
larga, o negócio já. Não, mas é
Essa
tudo na base da camaradagem.
foto. Essa foto é da regata?
Não, essa foto. Ah, não, não, não. Não, porque essa água barrenta é do. Deve ser de Buenos Aires, é do Rio de La Plata. Deve ser quando a gente desceu.
Tem algumas
Ah, eu estou com uma
imagens.
saudade de navegar um pouquinho no oceano. Que aqui é muito bom o canal, mas falta aquela ondinha que te levanta e baixa.
Não
Bastante
tem
saudade.
aí.
Não, porque na verdade é um canal aqui, né? O Beagle. Vamos ver que ele tem. Não vou saber te dizer exatamente que tem a 10 milhas de largura. Tem onda. Quando venta, tem muita onda. Chega a ter 2 metros de onda, onda curta. Também, quando para o vento, parece que desliga o vento e desliga a onda. Para tudo. Assim, fica uma lagoa de novo. Mas não tem aquela onda
Sim.
oceânica, aquela que te levanta, baixa, levanta,
Yeah.
sobe, desce. Essa aí
Vai
não tem.
surfando. Olha essa foto. Ó, a Luciana, tua irmã, é tua irmã, Luciana.
É.
Com o Edu, tenho coragem de ir até o Cabo Horn, muito experiente. As fotos de lá são lindas demais. É, são muitas milhas navegadas já, né, Eduardo? Muita
Ah,
água.
uma. Já tem bastante água aqui. Esse barco aqui deve ter umas. Só nesse Guga Bui, tem uma volta inteira da América do Sul. Tem uma, duas, três refenos. Inclusive 2000. Isso foi em 2018 para 2019, que estávamos eu e a Cris aqui. Saímos daqui para Recife para fazer a refeno e depois da refeno voltamos para cá. Ou
Meu
seja,
Deus.
questão de meses, 10 mil milhas.
Que coisa incrível, que delícia, né? Que vontade de realmente soltar as amarras e sair navegando, né? Ó, a Dagmar Bernays está dizendo saudade de onda, vem para Jurerê, em Floripa. Agora,
Quando entra o Nordeste, o gerente tem bastante onda.
O Eduardo, o Paulo Fax antes perguntou sobre a vacina, como é que está aí? Você já tinha falado, mas responde para ele.
Da vacina. Aqui a vacinação, eles estão. Essa semana eles deram uma adiantada boa. Eles vão passar para a faixa dos 40 anos na semana que vem. E, bom, eu me vacinei justamente pelo fato de eu ter feito a residência.
Que legal.
Aí eles me dão o direito de tomar a vacina. Então é a vacina, aquela doída que dói o braço. Vamos ver se passa até amanhã.
O Paulo Fox está perguntando se o AliExpress e Mercado Livre chegam normalmente, normal aí.
Olha, algumas coisas chegam. O problema daqui que a toda a Terra del Fuego é uma zona livre de imposto. É como se fosse a nosso Manaus, a Zona Franca de Manaus. Então tem certas coisas que chegam e tem certas coisas que a aduana segura. Até um tempo atrás, eu quando ia comprar o aquecedor, eu ia comprar no AliExpress. Aí eu fui conversar com o pessoal, eles estavam dizendo que não estava chegando. E quando eles fecham a Argentina, não deixam entrar nem carga. Aí eu tive que comprar aqui na Argentina mesmo.
Ah, então tu não quis arriscar. É, não dá, né? Chegar no verão não precisa mais, né?
Não. Para mim, que já estou aqui, que já estou um ano aqui, já estou meio acostumado. No verão, realmente no verão, quase não ligava a calefação do barco. Mas quem vem do Brasil para cá, sai de 40, 30, 40 graus, vem para cá para 7, 8, com certeza vai ter que ter calefação.
É verdade,
Gosta
né,
muito.
Eduardo? E os passeios? Bom, agora não dá para fazer, mas hoje você falou de um local que tu achou bacana. Por exemplo, as pessoas que estão aqui, estão se programando, que querem fazer com você, ficar um tempo a bordo, conhecer o Ushuaia e a região. Qual a programação que você faz com elas?
Olha, aqui tem vários lugares para ir. Bom, na minha opinião, os mais bonitos são os canais chilenos, que onde são as geleiras, a gente faz toda a parte do Beagle, sobe o Beagle, o canal noroeste, e baixa e depois desce pelo outro lado. Tem inúmeras caletas, que são as ancoragens, inúmeras geleiras. É lindo. Bom, só quem vê, para ter a. Vou te dizer, para sentir a emoção da coisa. E também o Cabo Horn, que é o mítico Cabo Horn também, é uma navegada muito boa, que sai da Argentina. Se o pessoal entra na Argentina, sai da Argentina de Ushuaia, vai a Porto Ilhas, para fazer entrada no Chile. De qualquer forma. Para os canais ou para o Cabo Horn, tem que dar entrada no Chile. Só te deixam navegar tendo os papéis chilenos, né? Dando a entrada no Chile. E aqui na Argentina, agora, como não posso cruzar para o Chile, descobri alguns lugares que são muito lindos, de natureza quase intocada, que é a Península Mitre, que é a pontinha da Argentina ali, que faz fronteira ali com o Estreito Lemaire. seria a ponta da ponta da Tierra del Fuego. Eu tive lá já duas vezes na penúltima ancoragem, que é a Bahia Aguirre. E como é o nome? É Porto Espanhol, o nome da ancoragem. E aí vive um rapaz, cara, que ele vive ali, ele é um fotógrafo, já fazem 2 anos que ele vive sozinho aí, meio assim, eremita. E bom, o lugar é uma coisa linda, o cara vive, é interessante ver como ele vive, o cara vive como se vivia antigamente. Ou seja, ele caça boi selvagem. Mas ele não caça com espingarda, ele caça com armadilha, como desenho animado, que tu faz um laço no chão, agarra a perna do bicho e ele fica pendurado numa árvore. Ele mostrou um vídeo caçando assim, eu achei uma coisa do outro mundo, uma coisa fantástica. E a fauna é exuberante aí. Tem o zorro, que é o cachorro. É o cachorro do mato deles aqui, um animal não é domesticado, né? Com esse cara, fazem 2 anos, eles brincam, ele tem filmagem dele brincando como tu brinca com o teu cachorro de casa, com um paninho, que ele pega, morde a ponta do pano e tu vai puxando do outro lado e fica brincando. Com um animal completamente selvagem. Então a natureza ali é muito linda. E o pessoal que gosta de trekking, eles fazem trekking da Península Mítica, que são até 15 dias, porque aí não tem estrada, não tem nada, tem só as trilhas, e não são trilhas assim marcadas, nada. E tem vários refúgios que tu vai parando. Bom, é uma coisa espantosa. E eu, quando tive aí na casa desse cara aí, que nós fomos já duas vezes, com duas turmas, parece que tu volta no tempo, assim. A lenha se corta a machado. Na segunda vez, levamos uma motosserra. Dizia, pô, vamos ajudar o cara, né? Vamos cortar uma lenha, motosserra. Ele olhou no bote. Disse, o que é isso? Não, uma motosserra para a gente cortar lenha. Disse, não, não, não quero. Botou dentro do bote e disse, não, não quero saber de motosserra aqui. Tudo que ele faz é como fazia antigamente.
Até para preservar o som, eu imagino, né? Que como o som de uma motosserra no meio de uma natureza exuberante dessas vai assustar os animais.
Exatamente, isso que eu acho também, porque ele deve viver em completo silêncio aí.
E tem energia elétrica, ele está em contato, tem
Não, ele
comunicação,
tem
tecnologia.
painéis solares que ele usa para umas lampadazinhas de LED no refúgio dele, para carregar telefone, para tirar foto, para carregar câmera fotográfica. Inclusive, eu consegui a doação de um rapaz aqui que ele trabalha com energia elétrica, com energia solar, perdão, e ele doou uma placa nova, mais eficiente, com regulador, com bateria, que na próxima ida nós vamos levar lá para instalar no rancho.
Ai, que
E
legal.
conversando com o pessoal daqui, que é o pessoal da Defesa Civil aqui de Ushuaia, e eles contaram que existem vários abrigos como esse, são os refúgios dos caminhantes, né? E nós estamos meio que montando vamos montar um projetinho para ver se a gente pode bota a luz solar nesses abrigos. O cara que tá, porque para o cara chegar lá poder carregar um telefone, para tirar uma foto, carregar o rastreador, o Garmin, o Irrit, o que seja, que ele tem uma fonte de energia. Inclusive, o pessoal da Defesa Civil, isso é uma boa. Porque o que acontece muito é o pessoal fica totalmente sem contato porque acaba a bateria. E aqui, Vera, no frio, é impressionante como as baterias duram muito menos. A do telefone te dura metade do tempo que te duraria numa cidade mais calor.
Imagino. Deve ter alguma. Tem a ver a dissipação, né, da energia toda. O Paulo Fax escreveu aqui, Vera, pelo amor de Deus, entrevista esse, digamos, esse ermitão, né? mas deve ser uma pessoa muito difícil de ter acesso, né?
Não, o problema é que não tem comunicação e ele não quer comunicação. A gente falou, vamos botar um rádio para ti, vamos te trazer um telefone via satélite, não usa, mas vai, se acontece alguma coisa, tu liga e pede socorro. Se não, não quer, o cara não quer.
Bom, não.
Cada um, né?
Não, o bacana é que com isso, toda vez agora que você for, tiver pessoal que vai te visitar, você pode fazer essa trilha e visitá-lo e levar alguma coisa interessante, como agora os painéis solares e entre outras coisas, né?
Ah, sempre que vamos aí, a gente leva comida, coisa que não tem, lácteos, Coca-Cola, coisa que aí não tem.
Uau!
Olha uma centolha!
Olha,
essa é uma centolha, essa a gente pesca muito aqui.
Olha o tamanho, né? E que delícia que deve ser.
É uma delícia, é muito gostoso. E aqui tem muito. E pesca de peixe, pescado é muito, muito difícil. Aqui não tem muito peixe, mas centolha tem muito aqui. Joga armadilha, sempre pega.
Ah, é? E tu tem uma armadilha, né?
Na ilha eu sempre comia, sempre jogava armadilha, cada 2, 3 dias tirava uma para comer, muito gostoso.
Que delícia. Eduardo, eu vi que... Yuri, volta a pergunta da Luciana, acho que ela perguntou quanto tempo para ir até as geleiras, até, eu não sei...
Quanto tempo? Bom, até o primeiro, é que tu tem que contar... Bom, para chegar, bom, o passeio inteiro a gente tem que, no mínimo, tem que ser uns 10 dias. Por que 10 dias? Porque aqui tu define uma data de saída. Ou sair dia 10. Tu não sabe como é que vai estar dia 10 aqui. Porque dia 9 vai estar um dia maravilhoso, dia 10 e entra 30, 40, 50 nós. E geralmente é de oeste, que é para onde tem que ir para as geleiras. Então, se sai daqui, tem que ir ao Chile, que é mais a leste, são 25 milhas a leste, para fazer a papelada, aí tu tem que voltar essas 25 milhas até na frente de Ushuaia e seguir.
Ah,
então, geralmente, para chegar na primeira geleira, tu leva uns 2 a 3 dias.
Uns dois, então a pessoa não pode, que nem a Luciana é a tua irmã, ela está querendo ir.
Sim.
Então, para ela ir, não
tem que tirar uns dias.
Pelo menos 10, né? Até para poder visitar o ermitão.
Porque eu vou te dizer, a primeira geleira, a primeira parada no canal de Beagle que der, o pessoal não vai querer ficar só 10 dias, eu te garanto.
É.
Saber as coisas, não, vou ficar mais um pouquinho, não, vou ficar mais um dia aqui. Como dizia, quando dizia, toda a ancoragem quando nós viemos a última vez do Brasil, que veio o Veleiro Camoges com a gente, viemos juntos. Bom, paramos na primeira ancoragem, o Jairo olhava para mim, por mim eu morava aqui. Parava na segunda, não, aqui eu também morava. Foi assim até a última, eu não queria mais sair. É muito bonito.
A Sofia Zanella, não sei o que se ela está perguntando, tem muita comida boa aí?
Tem bastante comida boa. O cordeiro foguinho é muito saboroso.
É. E você cozinha bem?
Bom, até agora não morri de fome, eu quero dizer, alguma coisa sai.
Eduardo,
e o bom é que aqui não tem miojo, então não tem como enrolar, alguma coisa tem que sair.
Verdade! Sem miojo, então. Eduardo, você tá... hoje a gente conversou hoje durante o dia, nós estamos conversando agora, eu estou te achando tão bem, eu tenho a impressão que você está bem localizado, que você não... Assim, é teu lar hoje.
Eu me sinto bem aqui, como eu te falei, os amigos que eu tenho são amigos realmente, o pessoal se preocupa, o pessoal vem aqui, te dá apoio, ponto, o que precisa, porque o pessoal que não vive em barco, tem uma outra visão do que é viver em barco. Pô, começou a nevar, vieram, vem, vamos embora, vou te levar para minha casa que tu vai morrer congelado. Disse, não, para, entra aqui. Ah, não, é quentinho, ah, que bacana. O pessoal se preocupa muito. Isso para mim é uma coisa, é muito legal isso. Isso é muito legal. Sei, eu tô bem, me adapto fácil aos lugares.
É.
Como eu te falei, brasileiro, né? Faz amizade fácil, faz uma turma fácil.
Você falou que outro dia estava quase tendo fila para entrar para tomar café aí
Ah,
contigo.
sim. Café, pessoal, vem de manhã. Agora de manhã é 10 horas da manhã, né? Tudo bem, pessoal? Volta.
Acho que deu uma falhada na internet
Vou tomar um café.
dele.
Vou tomar um café.
Deu uma falhadinha, na tua internet. Lógico, está no barco, né?
E aqui, bom, aqui nós estamos no fim do mundo, né? Então é perdoável.
Com certeza. Então, pessoal, tu tem muita amizade. O que é bom, né, Eduardo? Tu acaba não se sentindo só, porque pô, desde agosto, setembro, a crise veio embora, poucos brasileiros, ninguém mais entrou. Novas amizades está difícil, né, de encontrar.
E além do que, tá tudo meio fechado. O pessoal não sai mais como saía. Ou seja, eu que gostava de ir num bar, de música ao vivo, faz anos que eu não vou. Faz mais de ano que eu não vou assistir um concerto, alguma coisa. Então a gente forma a turma do pessoal do pessoal do clube, pessoal mais ligado à náutica.
Sim.
E já tem uns querendo me levar para subir as montanhas geladas, mas isso aí cansa muito. Quando tiver um
Escalar
teleférico, eu vou.
o gelo. E tem que ter grampão na bota, né?
Tem. Eu tenho um amigo aqui que navega comigo, que ele é da Defesa Civil. É impressionante os casos que tem aqui do pessoal que vai subir a montanha sem equipamento. E aí o pessoal tem que ir lá resgatar.
Sim,
Bom, já
imagino.
houve um caso, fazia o quê? Umas 2, 3 semanas, que o pessoal subiu para a geleira de tênis. Aí chegou lá em cima e começou a congelar.
Claro, imagina, perde os dedos.
Claro, é um pessoal meio, vou dizer, meio sem noção da coisa. Então agora eles estão, inclusive, começando uma campanha grande para isso. Para conscientizar que se tu vai para qualquer lugar que tu vai, tu tem que ir com equipamento adequado. Ainda mais aqui, que é o fim do mundo. Aqui o buraco é mais embaixo.
O Gustavo está perguntando, pedindo para te contar um pouquinho da tua rotina diária, o que que tu faz? Ó, Duda, conta aí como é a tua rotina diária, o Gustavo
A rotina
Tramontina.
diária não varia muito de uma casa. Na verdade, isso aqui é uma casa. Uma casinha pequena, ou seja, café da manhã, almoço, janta, lavar roupa, tudo que faz uma casa.
Opa, lava roupa. Como é que você faz com esse gelo? Onde é que você estende a roupa?
Não, o clube aqui tem, ele tem uma lavanderiazinha que tem um tanque e aqui tudo é aquecido. Aqui não existe quarto ou depósito, tudo tem que ser aquecido, senão congela.
Sim.
Então, o quarto é aquecido. Então, tu vai lá, pendura lá no, no, nesse quartinho, nessa lavanderia e seca. E, bom, eu lavo muita roupa na casa dos amigos que me chama, não, vem lavar roupa, aí já almoça, aí. Aquilo é amigo, né? Um dia vai
Claro.
um, dia vai no outro.
Ai, que delícia. O Paulo Fax está perguntando quantos barcos tem na mesma situação que você, além desse australiano? Tem mais alguém? Ou
Não,
solitário como você?
não. Não, não. Solitário. Aqui, eu acho que sou eu aqui. Em Porto Ilhas tem um suíço também que já está há mais de ano lá também. Que eu falo muito com o pessoal em Porto Ilhas para saber, eles vão mantendo informado, né? Para quando abrir e voltar. Ficaram muito mais barcos parados em Porto Ilhas do que aqui na Argentina. que quando fechou a primeira vez, nós éramos em 5 barcos. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, eram em 7 barcos. Um polonês, o Fernandes, que voltou para o Brasil. O polonês voltou para a Polônia, porque quando fecharam, eles só deixavam tu zarpar para a tua cidade de origem, para o porto de origem. Ou seja, o Fernandes voltou para o Brasil, o polonês foi direto Ushuaia, Polônia, e
Nossa.
passou o outro, que é o Barco Europa, que é como uma. É um schooner antigo, grande, de madeira, deve ter o quê? Uns 150 pés, aquela coisa. Antigão, daqueles lá que não tem catraca, nada, tudo na mão. E
Uau.
eles também saíram daqui e foram para a Holanda direto. Aí ficamos nós, eu, a Cris, o Camboges, o barco brasileiro, o
Aqui.
Camboges, com uma família de alemães, um casal de franceses. E um barco que ele é australiano e só tava os tripulantes, que ele era inglês e ela era sul-africana. Bom, no final, o Camboges deixou o barco aqui, ele está na Poita, e voltou de avião para eles continuarem o trabalho deles aí no Brasil, que eles estão agora com o Jubarte, subindo para Noronha, dá uma certa inveja.
Ele tá
Eu vou
olhando.
colocar ali, mas não sei se eu vou conseguir esse ano. O alemão fez uma loucura e se mandou para o Chile. Saiu aqui, foi para o Chile. Que aconteceu? Chegou em Valdívia, ele não tinha os documentos necessários. Deixaram ele 3 meses amarrado no pier, sem poder descer no pier, em quarentena. Uma família inteira, pai, mãe e 2 filhos.
Como é que eles faziam com a alimentação, com
Não,
tudo?
os chilenos provêm tudo. Tu chega para o
Sério?
chileno e diz: olha, eu preciso de um pão. Tu dá o dinheiro para o chileno, ele vai lá, te compra o pão, te traz a nota fiscal e pronto. Só que eles
Que
não
legal.
deixaram eles pisar.
Imagina
Três
com
meses. Por quê? Porque
filhos.
estava em quarentena.
É.
E ele meio que forçou a saída. E além disso, ficou. Deixa eu ver mais quem. Os franceses. Agora, o Antoine. Foi para a França trabalhar e a esposa dele, a Marion, ela embarcou num único barco que saiu daqui para a Antártica, que foi o. Ah, não lembro mais o nome do barco, foi um veleiro, que eles foram para as Malvinas e já estão na segunda viagem para a Antártica com ingleses. E como as Malvinas são inglesas, eles conseguem captar inglês, então eles fizeram duas viagens. E ficou também o Iceberg, que também ele trabalha com a Antártica, que o pessoal foi embora e também está na Poita aqui. Ou seja, habitando o barco desde o início da pandemia, só sou eu mesmo. Só
Nossa,
sobrou
uau.
eu aqui.
Ah, mas o bom é que você está perto, está aí, tá no pier, que não, você não gosta tanto, mas pelo menos pode dar uma caminhada, não dá nem para pedalar, né?
Não, não. E caminhar com cuidado, que já tem muito gelo já. Mas
O
não tem
Marcelo
diferença.
achou. Oi?
Não tem diferença eu estando na Poita ou no pier. A diferença é
É.
a praticidade, não? Que daí tu desce do
Claro.
barco e já tá no pier. Senão. Mas eu prefiro muito mais a minha Poita. Não vejo a hora de voltar para lá.
Ah,
Muito mais
mas com
tranquilo.
botinho congelado, como é que vai ser aí com motor de popa lá no Chile?
Só acostuma. Limpar o gelo, tá aí a rotina. Uma da rotina do dia a dia, agora vai ser limpar o gelo, que não dá para deixar acumular. Porque senão,
Isso é
porque enquanto é neve, tu tira. Depois que é gelo, tem que quebrar.
verdade. É verdade. Eduardo, o Marcel Peixoto está perguntando: depois de um ano de pandemia, cerveja ou vinho? Tango ou samba? O Messi ou Neymar?
Nem cerveja, nem vinho, uísque.
Uau, tem gelo de sobra, né?
Nem tango, nem samba. Continuo no velho e bom rock and roll.
Yes! Concordo.
É isso
Eduardo,
aí.
Se as pessoas quiserem fazer a viagem contigo, passar, vamos rezar aqui que julho abram as fronteiras e as pessoas que queiram passar
Esperamos.
contigo, vai sim. Como é que elas fazem para entrar em contato?
Bom, tem o Facebook do barco, tem o Instagram. Eu
É
não.
Guga Bui. Coloca
Guga
como
Bui.
Guga Bui. Tá.
Guga
O
Bui.
que
Guga
deve
Bui acha,
ser aí?
porque não existem muitas coisas com o nome Guga Bui.
Que significa Guga Bui?
Guga Bui significa paixão impossível em aramaico.
Uau! Tanto que no início eu te chamava de Guga Bui. Oi, Guga Bui! Eu achava sempre que teu nome era Gustavo. Depois que. Ai, Eduardo. Ah, então é paixão impossível.
Cortou um pouquinho, pode repetir,
Não.
Vera?
Eu disse que o Guga Bui, no início, eu te chamava de Guga Bui. E eu sempre achava que teu nome era Gustavo. Até depois eu, opa, não, é Eduardo. Tem nada a ver. Acho que deve ter gente que confunde também, não?
Sim, com certeza. Já me
É.
perguntaram se era por causa do Guga, do tenista, porque o barco é de Florianópolis.
E não tem nada a ver, né, Guga?
Nada a
É,
ver.
ó, viu? Chamei de Guga. Né, Eduardo? Não tem nada a ver. É, foi paixão impossível. Então, foi uma paixão impossível ter o Guga Bui?
Agora está possível.
Bom, então aí ó, já está aqui o Facebook que barra Veleiro Guga Bui. E se você, alguém tiver, que tiver, precisar, quiser o teu WhatsApp, eu tenho, eu posso passar, se alguém quiser.
Claro, com certeza. Com certeza.
Legal. E eu vou até, vou lembrar assim, ó, quem está aí assistindo e não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá e dá uma curtidinha, que sempre é bom para nós, né? Trazer mais gente. A gente tá, eu estou amando essas histórias aqui dos nossos aventureiros. Então, Eduardo, eu vou fazer a chamada da semana que vem, que é uma pessoa que tu conhece, muita gente acho que também quer ouvir, que ela também já pisou muito aí em terras frias. Nossa, na semana que vem, na terça-feira, nós vamos entrevistar a Marina Bandeira Klink. Ela vai contar um pouquinho das aventuras dela aí. De mãe, de velejadora, de grande fotógrafa, vai contar um pouquinho do livro dela e todas as aventuras antárticas. Tu conheceu a Marina, Eduardo?
Não, tive o prazer de conhecê-la.
Ela é uma pessoa incrível. Se puder, na terça que vem, tiver uma boa conexão e assistir a live dela, vai ser
Ela
uma
já foi
live
mais longe.
muito legal. Oi?
Oi?
Tinha travado.
Cortou de novo.
É. Que tu perguntou?
Não, eu falei, ela já foi um pouquinho mais para o sul do que eu.
É. E
É,
você?
eu tenho muita vontade de ir até a Patagônia, até
Antártica.
a Antártica. Tenho muita vontade. Vamos ver se dá para ir, porque já foram muitos barcos de fibra, foram. Inclusive um
É.
barco que fez a regata do Cabo Horn, uns 50 pés de fibra, foi. E ele mostrou os vídeos e dá para ver que é bem possível. Só planejar bem.
Então, acho que tu nem só vende avião para o Brasil e deixa aí o barco para poder ir para a Antártida.
Olha, não sei. A vontade é grande.
Eu imagino. Eduardo, eu vi que agora teve algumas pessoas para. Puxa, que pena, não consegui pôr agora. Mas ó, a live ela fica online no nosso canal Sanada. Quem quiser assistir, você depois com calma vai poder rever e ver todas as mensagens. Teve
Ah,
muita
que
gente de
beleza.
Santa Catarina dando oi. É que eu não quis te interromper, porque tu tá no celular, é mais difícil de ler, né? Mas depois tu vai poder ver com calma, entrar em contato com as pessoas. E ah, nosso tempinho tá acabando. Eu queria que tu deixasse mais uma mensagem aí, chame as pessoas para ir para um pouquinho para esse frio, mas para o teu calor humano.
Olha, Vera, obrigado. Foi muito legal. Não tem ideia da emoção de saber que o pessoal tá aí, tá vendo. A saudade muito grande de todo mundo, muito grande. Puta, espero poder receber todo mundo que quiser vir para cá, porque Realmente, essa região é muito bonita. Ela é muito bonita, ela é muito selvagem. Para quem gosta de vida selvagem, isso é impressionante. E muito obrigado pelo convite, Vera. Foi muito legal falar contigo.
Eu que tenho que agradecer, muito obrigada você abrir as portas, as gaiutas e tudo mais, o Guga Burro, para a gente poder entrar. Eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo, o Paulo Fax, a todo mundo, inspiração de ouvir, está agradecendo que foi uma baita de uma live. O Breno está dizendo: siga firme, bons ventos. Yuri, passa um pouquinho mais para mim repetir para ele as mensagens, para contar. Muita gente está assim feliz de poder. Ó, Dudu, eu quero ir para a Antártica. O Felipe Viana Costa, a Sofia mandando palminhas. Tem Marcelo Peixoto, parabéns pela live. Grande abraço,
Ai, que
Marcelo.
bacana.
O Felipe, você é bruto, Dudu. Top.
Ah, grande piano.
O Gustavo
Ah, muito
mandou a
legal. Depois eu
Luciana
vou ver com
Pérez.
bem bastante calma.
Isso, porque tem muita mensagem, muito carinho, e você vai ver que depois, como muita gente manda WhatsApp, ai, Vera, eu tenho aula, eu queria assistir, mas essas pessoas assistem depois. Né? Elas podem mandar mensagem,
Pô, que
e
bacana.
ai, eu tenho muito que agradecer, eu estou muito feliz de poder ter conversado com vocês. E eu aqui vou contar para todo mundo, eu pude hoje passear com o Eduardo, que ele ficou mostrando o Gugambu gelado lá fora durante o dia. Tive esse privilégio, eu adorei.
Pena que agora é noite, agora é meio complicado, mas é bonito. Com a neve é bonito, muito bonito aqui.
Pessoal, agradeço de novo a participação de vocês e sim, não sei nem como agradecer do Eduardo de novo. Teu pai ficou bem feliz, botou que eu consegui fazer o filho dele falar bastante.
Isso é uma coisa meio complicada para mim.
Nada, eu acho que foi ótimo, Eduardo. De novo, muito obrigada. E obrigada a todo mundo que deu seu carinho aqui para a gente no canal.
Obrigada,
Uma boa.
Vera. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para todo mundo.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.